Olá pessoal, estou fazendo esse áudio aqui para tratar de algumas questões relacionadas ao primeiro item do nosso programa, primeiro grande item, chamado organização conceitual. Vou tentar aqui ser o mais espontâneo possível para dar um tom de aula mesmo, embora isso não se configure exatamente. Bem. O que eu queria de cara enunciar é o seguinte: nós discutimos, já tivemos a oportunidade de discutir no nosso único encontro presencial, que existiria uma cultura antiurbana nas cidades brasileiras. Esse é o título do curso. O que seria essa cultura antiurbana? De alguma maneira, praticamos no interior da cidade. Eu estou colocando neste coletivo difuso, praticamos comportamentos, práticas, claro, políticas, posturas, concepções em relação às nossas cidades, que seriam posturas que jogam contra a cidade, que sabotam a cidade. É muito importante explorar isso ao longo do curso, penso eu. Porque trata-se de uma questão que, de alguma maneira, vive no limbo. Nós discutimos as nossas cidades, identificamos os problemas, por outros ângulos. Isso depois eu darei detalhes. Mas é muito importante discutir isto, mesmo porque é inevitável que eu diga isso, nós vivendo esta pandemia, vocês todos devem estar observando, além de tudo que se diz sobre essa pandemia, algumas pessoas já dizendo assim: vivemos em cidades muito grandes, a população está muito concentrada demograficamente, isso facilita a expansão, os contágios e assim por diante. As cidades, historicamente, viveram várias epidemias, vários contágios, várias expansões de diversas doenças, doenças ligadas à insalubridade, por exemplo. E ao longo da história elas foram sendo condenadas como inviáveis, como meio de vida, em razão disso. Nós vamos viver agora uma nova onda nessa direção. Essa questão havia sido mais ou menos estabilizada, ninguém mais condenava as cidades como ambientes impróprios para a vida, tal como já se condenou no passado. Mas agora vai se voltar a condenar. Existe uma condenação que vem pelo ângulo do ambientalismo e existe uma condenação que surgirá agora mais difusa, que não será mais uma condenação de especialistas ou de portadores de uma visão bem específica, que é o caso do ambientalismo, que de um modo geral tem uma postura antiurbana. Será mais difuso isso. Bom, por isso é muito importante nós identificarmos a cultura antiurbana de base que vai favorecer isso. E também nós temos que refletir sobre realmente o futuro das cidades a partir de então. Uma outra coisa que eu quero colocar é a seguinte: é sempre importante, quando nós vamos abordar uma questão como essa, dessa complexidade, como as cidades, nos instrumentalizar com posturas teóricas, que nos sirvam de recursos para que não olhemos este universo desarmados e sem critérios, com critérios que se desdobram do conhecimento acumulado, da reflexão, da organização de sistemas teóricos. É muito importante isso, porque não só porque isso diferencia o nosso saber, que é o saber científico do saber comum ou de outras formas de saberes. Diferencia não quer dizer que torna superior, mas diferencia da especificidade. Mas porque, de fato, enfrentar esse objeto de estudo assim, a seco, portando apenas um empirismo, uma observação dos fatos, dos dados, sem nenhum equipamento mental, sem nem estruturas cognitivas para organizar e verificar como as coisas se articulam e o sentido destas coisas, me parece algo fadado ao fracasso. É por isso que eu, sempre neste primeiro item do curso, eu trabalho isto que eu estou chamando aqui de organização conceitual. E aqui há algumas novidades, penso eu, em relação ao que normalmente a crítica ao mundo urbano brasileiro, ao mundo urbano de um modo geral, faz. A minha postura é não só investir nisso que eu disse que está um pouco no limbo, que é uma certa cultura que praticamos, como também tentar encontrar novos pontos de vista teóricos que iluminem alguns aspectos que normalmente não enxergamos. Vou dar um exemplo, pode ser um exemplo duro, mas, por exemplo, a nossa cultura crítica dominante no mundo das ciências humanas brasileiras e também no mundo das ciências humanas de um modo geral, mas no Brasil isso é muito mais forte, ainda é muito forte, é a postura que enxerga todas as realidades sociais, e a cidade é uma das realidades sociais mais expressivas, não é? É o nosso modo de vida, enxerga todas as realidades, e esta especificamente, como produto da dinâmica do capital, de uma dinâmica que tem entre seus ingredientes que a movem, né, que movem essa dinâmica, uma luta de classes, classes que se opõem, enfim, todos certamente conhecem e têm familiaridade com este olhar, que é um olhar crítico sobre o nosso mundo, que é um olhar que ilumina, de fato. Não se pode negar que aí estamos diante de uma conquista do saber humano, mas isto não pode ser transformado na teoria que consiga dar conta de todas as dimensões da vida social. Trata-se de um reducionismo. Há outros aspectos que são muito, outros aspectos, outras dimensões, inclusive dimensões que não enxergamos ou que não conseguimos elucidar, que estão presentes na dinâmica social. De um certo modo, essa tradição crítica baseada na dinâmica do capitalismo, na luta de classes, inspirada num tronco de pensamento que é o marxismo, de um certo modo, esta tradição negligenciou a cidade, isto é, não pensou a cidade como uma questão, como um problema. Na verdade, pensou a cidade apenas como uma expressão da dinâmica capitalista e enxergou na cidade, enxerga na cidade a desigualdade, enxerga na cidade um produto como tantos outros desta sociedade desigual, de exploração do homem pelo homem, esta coisa toda. A cidade não é vista como uma questão em si. Isso tem consequências históricas. Isso tem consequências nos fatos, tem consequências empíricas. Um exemplo concretíssimo é que as cidades dos países socialistas, do socialismo realmente existente, como se dizia no meu tempo, do socialismo que se estruturou a partir da antiga União Soviética, se expandiu pela Europa do Leste, na China, e na China permanece de alguma maneira, em Cuba, países africanos, enfim, mas o bloco central é a Europa do Leste e a União Soviética. As cidades nestes países, durante os regimes, durante esse regime socialista, elas entraram em completo declínio. Se transformaram em ambientes inóspitos, em ambientes marcados por um funcionalismo burocrático, perderam o viço, perderam a qualidade que elas possuíam nos seus espaços públicos, e assim por diante. E uma cidade com espaços públicos dinâmicos, com uma cultura fulgurante, com muita interatividade entre a sua população, foi compreendida como um resquício da sociedade burguesa, da sociedade pequeno-burguesa. Isso só para. Bom, de alguma maneira, essa postura fez com que os regimes interviessem nas cidades de uma maneira absolutamente nefasta para o que eu entendo, mas eu não entendo sozinho, como cultura urbana. A proliferação nestas cidades de conjuntos habitacionais gigantescos, homogêneos, monótonos, de áreas que eram verdadeiros depósitos de gente. Aliás, modelo replicado em alguma medida por aqui, nem se sabe quem inspirou quem. Esse tipo de intervenção na cidade é uma intervenção de quem, para usar a expressão de uma autora norte-americana, e aí isto arrepia o nosso senso crítico, mas a muito importante, a Jane Jacobs, que escreveu um clássico na área dos estudos urbanos, chamado Morte e Vida de Grandes Cidades Norte-Americanas. Ela dizia que esta gente odeia cidades. Eles não concebem espaços múltiplos, com diversidade de múltiplas interações e espaços que constroem indivíduos fortes, que constroem, digamos, a possibilidade da liberdade, de emancipação do ser humano. Bom, parece um discurso fantasioso e idealista, mas isso teremos oportunidade para discutir mais adiante. Mas o que eu queria dizer nesta introdução é que eu vou explorar outros pontos de vista, porque já estou afirmando aqui que uma certa tradição crítica que é dominante no Brasil termina sendo uma tradição que não olha a cidade como uma questão, e sim pensa os problemas que estão na cidade. A cidade parece ser uma realidade natural e que, no caso, é ruim porque vivemos num mundo capitalista, no limite, a cidade é capitalista e ela talvez nem devesse existir, devêssemos pensar em outras formas de vida. E relembro também que aqui no começo desse áudio eu mencionei o fato de que a cultura anti-urbana ela é forte de uma maneira difusa e é forte também dentro deste espírito crítico. Então vejam, a cultura anti-urbana, ela parece que atravessa espectros ideológicos distintos. Eu retorno num outro áudio completando o que eu queria dizer em termos de introdução.